Muito boa tarde, vamos então dar início à nossa reunião e portanto começaríamos na ausência do Sr. Presidente, pedindo para dirigir hoje os trabalhos da Comissão de Agricultura e Mar. Eu colocaria à discussão e aprovação as atas 128, 130 e 131. Perguntava se alguém tem algum comentário a fazer sobre essas atas. Sr. Deputado, ler os de novo.
Não é nada de especial em relação ao teor da ata, apenas queria chamar a atenção que, por exemplo, em relação a um ponto que tem a ver com...
Qual é a ata que está a referir?
131. Em relação a um ponto que nos diz respeito mais diretamente, porque nós, na redação final do projeto da fusão, que foi fixada por unanimidade, eu tentei ver naquele símbolo do PDF a versão final para poder aprovar, porque eu lembro que na altura fiz um reparo em relação a ser a nossa frase mantida no original. Só que nunca se consegue abrir, ou seja, ou têm que pôr um link ou eu não consegui ter acesso. Experimentámos em vários computadores de várias formas e não dá acesso a... Portanto, eu vou aprovar uma ata sem saber se a redação final do texto que aqui está corresponde ou não àquilo que foi a nossa... Pois, mas então, nas próximas atas terá que ver se realmente abre ou não. Pode ter sido mal introduzido ou então tem todo um link, porque não consegui ter acesso.
Senhora Deputada, segundo o que eu me recordo, portanto, ficou decidido manter-se a formulação inicial. Portanto, eu pediria aos serviços para confirmarem essa questão e, caso se confirme, eu penso que podíamos votar condicionalmente as atas e, se houver com certeza, que terá que ser assim. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade estas três atas, com a ressalva colocada pela Sra. Deputada Hilário Luz Novo. Passávamos ao ponto 2 da ordem do dia, que tem a ver com a discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para audição, com caráter de urgência, do Sr. Ministro do Ambiente e do Sr. Diretor-Geral das Atividades Económicas, relativamente às medidas para a redução da presença de cádmio nos fertilizantes agrícolas. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Como é do conhecimento da Comissão, foi aprovado na última reunião a vinda do Sr. Ministro da Agricultura a propósito, precisamente, do processo de negociações relativo à presença de cádmio nos fertilizantes no âmbito da União Europeia. No entanto, recebemos informação, tanto através do Ministério da Agricultura, como inclusive através do Ministério do Ambiente, que de facto quem está a articular estas matérias no âmbito dessas negociações são, por um lado, o Ministério do Ambiente e, por outro lado, o Ministério da Economia através da Direção-Geral das Atividades Económicas. E, portanto, julgo que era todo conveniente para que esta audição tivesse efeito e fosse útil que, em vez da vinda do Sr. Ministro da Agricultura, viesse o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Diretor-Geral das Atividades Económicas, e essa é a razão pela qual nós apresentamos este requerimento. Não é para acrescentar, mas sim para substituir, em função da informação que recebemos do próprio Governo sobre esta matéria, e, portanto, era esta questão que colocava à vossa consideração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu perguntava se algum grupo parlamentar quer intervir sobre esta matéria, sobre este requerimento do Bloco de Esquerda. É que, não havendo nenhuma intervenção, passaria de imediato à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade. E, Sr. Deputado Pessoas, sei que tem outras responsabilidades hoje, portanto... Passaríamos ao ponto 3 da ordem do dia, que é a discussão e votação do requerimento do PSD para a audição do Comissário Europeu para a Agricultura e dos Eurodeputados Nacionais, membros da Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu, para esclarecimento integral e plural sobre as negociações em curso da PAC. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já tivemos a oportunidade de anunciar na passada semana, durante a reunião da Comissão de Agricultura, a intenção que temos relativamente a esta matéria. Nós entendemos que as negociações em curso da PAC têm uma importância vital para a agricultura portuguesa. Verificámos até pelas discussões que tiveram aqui lugar no final da reunião passada, em que muitas das vezes esta comissão é relegada para um papel secundário, e portanto entendemos que esta comissão deve ter um papel preponderante e deve ter um acompanhamento sobre a matéria em apreço, nomeadamente as negociações em curso da política agrícola comum. E nessa medida, nós entendemos como avisado ouvir aqui os intervenientes que aqui anunciamos, o Comissário Europeu e os Eurodeputados Nacionais sobre a matéria e a preço.
Muito obrigado. Eu perguntava aos outros grupos parlamentares se alguém quer intervir relativamente a este requerimento do PSD. Senhor Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, no fundo, para corroborar a posição aqui manifestada, deixando uma nota relativamente à concertação, à semelhança de outras áreas de tratamento relacionadas com a PAC, com outras comissões, e, portanto, feita essa concertação com outras comissões, obviamente a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é de que esta comissão é competente e perfeitamente adequada e pertinente à abordagem desta temática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer usar a palavra. Assim sendo, colocaria à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passava ao ponto 4 da ordem do dia, que é a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 707/13/3, registrado à Casa do Douro como associação pública. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado autor do parecer, Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Vou-me abster, com a vossa licença, de reler aquilo que, em nosso entender, é um parecer que está feito de forma concisa, objetiva, clara, e remeter-me quase que fazendo um sublinhado em relação àquilo que são as conclusões deste mesmo parecer. Como sabem, em 19 de dezembro de 2017, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei, o 707/13/3, cujo epígrafe é registado à Casa do Douro, como associação pública. Esta apresentação foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos. Há uma chamada de atenção para as questões que se relacionam com a chamada Lei Travão, que tem a ver exatamente com as suas implicações com a Lei do Orçamento de Estado, e, em nosso entender, somos de parecer que a iniciativa em análise reúne todos os requisitos exigidos para ser discutida e votada em plenário, sendo certo que, como é óbvio, como autor deste parecer, estamos receptivos a qualquer sugestão de melhoria ou qualquer apreciação pertinente que entendam adequada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Perguntava ao grupo parlamentar, o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para felicitar o deputado autor do parecer pelo parecer que aqui nos apresenta, é factual, ele próprio sendo um deputado da zona, mas exime-se aqui de como é a sua, o seu direito de exprimir a opinião relativamente a esta matéria, portanto, eu felicito também por isso. Eu sugeria apenas uma pequena alteração na página 3, porquanto, no objeto e motivação, ele diz que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou a iniciativa em análise, tem como objeto restaurar a Casa do Douro. Se me é permitido, acrescentaria, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou a iniciativa em análise, que tem como objeto restaurar a Casa do Douro como associação pública, ou enquanto associação pública, porquanto a redação tal como aqui está expressa, parece que o Bloco de Esquerda quer restaurar o edifício, a Casa do Douro, e portanto não é esse, efetivamente, o não está cá o Bloco de Esquerda, mas a sua intenção, portanto, a sua intenção mas objeto de restaurar a Casa do Douro como enquanto associação pública, não, apenas isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado, a ir lá hoje de novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como não está em causa o mérito da iniciativa do Bloco de Esquerda, cumpre-nos apenas agradecer e felicitar o autor do parecer, dado que é factual, objetivo e explícito. Muito obrigada.
Muito obrigado. Há a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, é só para felicitar também o autor do parecer e dizer que nos parece ser factual este parecer e não temos nada a opor.
A votação, portanto, este parecer, com a inclusão deste tema enquanto associação pública, no final da página 3, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passávamos agora ao ponto 5 da ordem de trabalho, que é a admissibilidade da petição número 480-13-3, que solicita a correção dos lapsos gramaticais ortográficos de cálculo de natureza análoga e de erros materiais à lei número 76/2017, 17 de agosto, é a iniciativa do cidadão Ricardo Manuel Batista Amar Soares. Pronto, relativamente, tem em vosso poder a nota de admissibilidade. Esta foi uma matéria que já foi abordada aqui em reuniões anteriores por questões conexas com esta. E, portanto, nós temos aqui duas alternativas. A alternativa que está prevista no final do ponto 3 da nota de admissibilidade, pode o relatório final ser elaborado e resultado da aprovação por esta comissão da respectiva nota, que pode ser subsequentemente convertida em relatório. Isto sempre prejuízo a possibilidade de subscrição por adesão a esta petição por mais cidadãos. Ou seja, nós ou admitimos esta petição, ou admitimos, é a primeira questão. Se admitirmos com a nomeação de um relator, nesse caso será do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ou transformámo-la, convolámo-la na apresentação de um relatório por parte da própria Comissão. Não estou a dizer as leis, não. Portanto, são estas...
Sim, e com a responsabilidade do Sr. Presidente.
Pois, com a responsabilidade do Presidente, naturalmente, do respectivo relatório. Portanto, nós temos aqui, o que eu pediria aos grupos parlamentares para se pronunciarem é sobre a admissibilidade ou não e o formato sobre o qual a petição deve ser acompanhada, se com a nomeação do relator ou se que a produção do relatório da responsabilidade da Comissão, nomeadamente do Sr. Presidente. Sr. Deputado Maurício Marques, Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a opinião do PSD é de que, efetivamente, a petição seja admitida. É uma faculdade que assiste a todos os cidadãos a fazerem petições à Assembleia da República e, portanto, penso que nós, independentemente da matéria, em apreço e até também o facto de ser apenas uma assinatura não deve ser redutor relativamente à sua admissibilidade. Quanto à elaboração às duas possibilidades que aqui são, que são admitidas relativamente à análise desta petição, o Grupo Parlamentar do PSD vai no sentido de ser produzido um relatório pelos próprios serviços com a responsabilidade do Sr. Presidente, que depois é apreciado nesta Comissão.
Mas, Sr. Deputado João Castro, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista corrobora esta posição da admissibilidade da petição, da elaboração do relatório e indica desde já o deputado Santinho Pacheco.
Nós aqui... Sr. Deputado Maurício Marques, nós temos aqui duas alternativas. Ou nomeamos um relator, e se for o relator é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ou então convola-se num relatório, a nota da admissibilidade é transformada num relatório, e portanto o Grupo Parlamentar do PS optou pelo relatório, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista penso que também opta pelo relatório, é isso?
Sr. Presidente, teve um conflito com as notas que aqui tinha tomado, obviamente concordamos que seja um relatório feito por serviço da Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Hilário Osnovo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também concordamos com a admissão da petição e quanto às possibilidades que nos sugerem, também concordamos com a elaboração do relatório. Muito obrigado.
Deputado João Dias.
Nós concordamos também, Sr. Presidente, com a admissão da petição e com a produção de um relatório por parte dos serviços, é a nossa posição.
Sendo assim, poderia pressuponho, tenho a certeza que esta Comissão admite esta petição e transformará esta nota de admissibilidade no relatório da responsabilidade do Sr. Presidente da Comissão. Passávamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos. Temos aqui outros assuntos. Relativamente aos outros assuntos, eu penso que hoje todos receberam o e-mail com a agenda de uma série de audições e iniciativas que estão em marcha, mas gostava de vos dar uma primeira informação. É que está prejudicada a realização do seminário no OTAD, devido à marcação das jornadas parlamentares do CDS-PP para os próximos dias 21 e 22 de maio. Portanto, estava previsto que esta audição fosse feita, este seminário tivesse lugar em Vila Real no dia 21 de maio, mas do ponto de vista do nosso envolvimento, ele fica prejudicado pela... Já vi o deputado Francisco Rocha aí a franzir o sobrolho. Pronto, na realidade é bastante, são as regras de jogo. Portanto, é só título informativo, não, temos que depois transmitir a devida justificação de forma a que as pessoas percebam que não é por falta de empenho e de motivação desta comissão que o seminário não terá lugar nesse dia. Por outro lado, eu gostava de... Pronto, está concluído, não de uma forma que todos desejaríamos, a questão da constituição da delegação à reunião que vai ter lugar em Bruxelas no dia 24 de abril, aqui neste caso vertente com prejuízo para as expectativas criadas do grupo parlamentar do PCP, mas pronto, pelo menos resta-nos a satisfação dos 4 deputados, mesmo sendo só 2 indicados para esta comissão, dos 4 deputados que vão estar presentes, todos eles integrarem a Comissão de Agricultura e Mar, e portanto isso será um mal menor, e naturalmente numa próxima deslocação terá que ser considerada a questão, e a questão de quem ficou de fora neste processo, que não era claramente o objetivo da comissão, era que estivesse presente um representante de cada grupo parlamentar. Também gostava de vos, também tenho conhecimento disso, eu provavelmente gostaria de agendar e pediria aos serviços para poderem agendar para uma próxima reunião esta nota, não estando cá ninguém do Partido Ecologista Os Verdes. Há aqui uma proposta do Partido Ecologista Os Verdes, deslocação da Comissão à Madeira. Penso que todos receberam, o que diz aqui é, tendo em conta os impactos negativos que persistem, até agora decorrentes dos incêndios de 2016 e o tímido avanço da reflorestação das zonas ardidas, tanto no Funchal como noutros Conselhos da Madeira, para o importante papel que a floresta reveste na ilha, seja ao nível das vertentes ambiental e climática, seja ao nível da segurança das pessoas, os verdes propõem a deslocação da Comissão da Agricultura Mar, de uma delegação desta Comissão à Ilha da Madeira. Pronto, o que eu sugeriria era que na próxima reunião pudesse ser agendado este assunto para discussão, sendo certo que tinha nascido algumas semanas atrás uma intenção desta comissão poder, exemplo do que fez relativamente à região autónoma dos Açores, de poder concretizar-se uma visita à região autónoma da Madeira, que poderia ser eventualmente abordar aquilo que são as preocupações do Partido Ecologista dos Verdes, mas provavelmente dar uma dimensão maior, abordando outras matérias de interesse, quer na vertente agrícola, quer na vertente do mar, para além da vertente florestal que aqui está considerado. O que eu pediria era que os grupos parlamentares refletissem sobre isto. Se tivessem propostas concretas, até relativamente, se sim, quais eram as áreas e sugestões concretas para podermos construir esse programa, caso haja também enquadramento orçamental ainda nesta sessão legislativa. O Dr. Joaquim Rio está-me a dizer que sim. E, portanto, se for para ser, pronto, nós ainda teríamos condições para tentar fazer isso no princípio de junho. Eu estou-me a lembrar, temos aqui o dia 13 de junho, que é feriado em Lisboa, poder ir dia 10, domingo, dia 13, quarta, mas pronto. Mas isso depois deixaria ao critério dos grupos parlamentares e provavelmente na próxima terça-feira à tarde, até poder haver uma reunião de coordenação, porque como não há, o plenário é de manhã, no próximo dia 24, o plenário é de manhã. Nós não tínhamos em princípio previsto a reunião da Comissão de Agricultura e Mar, mas o Sr. Presidente será auscultado e decidirá sobre isso, e também decidirá sobre esta proposta de poder haver uma reunião de coordenadores só para abordar concretamente esta questão da proposta do Partido Ecologista dos Verdes da deslocação à Ilha da Madeira. Portanto, concordam que isto seja assim tratado, possam refletir e que na próxima terça-feira possa haver uma reunião de coordenadores para abordar esta matéria, ou entendem adiantar já alguma coisa neste momento? Ok, portanto, senhor deputado João Castro.
Sr. Presidente, podem ser várias as metodologias utilizadas. O que deixava à consideração era, eventualmente, o Partido Ecologista dos Verdes, enquanto proponente da proposta, poder avançar com a iniciativa de áreas a abordar, no respeito pela pertinência do próprio requerimento que apresentou, e se constituir essa pequena síntese numa base de trabalho que seja distribuída e que possa depois resultar noutro tipo de contributos ou de afinamento para a concretização da proposta final.
Senhor deputado João Castro, eu normalmente até concordo sempre consigo, mas desta vez estou em ligeiro desacordo pelo seguinte. O Partido Ecologista dos Verdes centra claramente o objetivo da visita. Portanto, o Partido Ecologista dos Verdes não quer fazer uma visita à região autónoma para abordar uma série de matérias, quer exclusivamente analisar a forma como está a ser processada ou não a reflorestação depois dos incêndios. Portanto, eu penso que o Partido Ecologista dos Verdes já demonstrou claramente aquilo que é a prioridade. Nós podemos, exemplo, estamos a pedir. Agora, a nossa primeira questão é percebermos se nos limitarmos a isso, julgo que não se justifica uma deslocação da Comissão, mas apenas delegação da Comissão. Se for para termos uma perspectiva mais ampla daquilo que acontece na região autónoma da Madeira, então sim, eu penso que nós devemos pedir contributos a todos os partidos, incluindo ao Partido Ecologista dos Verdes, sendo certo que já temos aqui um dos contributos dele. Portanto, eu acho que para adiantarmos trabalho, era cada um dos grupos parlamentares poder fazer duas ou três sugestões de visitas a serem feitas, e eu pediria aos serviços também para alertarem aqueles que não estão aqui hoje, relativamente a essa matéria, pedindo que isso pudesse concretizar até à próxima terça-feira, até segunda-feira, preferencialmente, essas preparações. Está de acordo, deputado João Castro?
De acordo, Sr. Presidente.
Então, podemos passar à frente. Eu lembrava que amanhã temos reunião da Comissão, já passava a palavra ao Sr. Deputado João Castro, com o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, no âmbito num requerimento que foi apresentado pelo Partido Comunista Português, pronto, e que também suscitou na semana passada uma iniciativa junto do Sr. Presidente da Assembleia da República por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu penso e acho que me vão eximir-me de ter que relatar tudo aquilo que aconteceu para que esta primeira audiência se concretizasse. Sendo certo, porque esta primeira audiência ainda não estava concretizada, que não houve nenhuma questão concreta colocada contra a lição dos restantes ministros por parte da mesa da Comissão. E, portanto, para que não haja aqui mal-entendidos, quando o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares refere que não houve pedido para as audições do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Ministro da Agricultura, é verdade porque não está formalizado esse pedido, embora seja certo que o requerimento já estava aprovado e era do conhecimento também da própria Secretaria de Estado. De qualquer forma, é só para lembrar da nossa primeira audição neste âmbito amanhã. Eu passava a primeira palavra ao Sr. Deputado João Castro e depois ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, senhores deputados, é só uma pequena nota e um alerta aos restantes grupos parlamentares, aproveitando este ponto dos outros assuntos, para informar que no âmbito da e face à calendarização apertada, pelo agendamento da iniciativa do Bloco de Esquerda sobre a Casa do Douro, salvo erro para o próximo dia 26, para plenário, que o Partido Socialista irá dar também irá dar entrada de uma iniciativa sobre este tema. E, portanto, no fundo, era para avisar os grupos parlamentares, possivelmente hoje, mas talvez com alguma dificuldade, mas amanhã ou depois de amanhã, o Partido Socialista irá dar uma entrada no sentido de acompanhar esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Dá-me então a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para me referir a esta questão relacionada com as audições no âmbito do requerimento que tinha sido feito na sede desta Comissão, que tinha sido aprovado por unanimidade, no sentido de fazer as audições e as monitorizações trimestrais. De facto, essas audições tendo sentido o PCP que estavam a ser, de certa forma, inviabilizadas ou atrasadas quando pudessem ser, quer por parte, e nós referimos-nos no ofício que fizemos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de dizer que entendíamos que os sucessivos adiamentos das marcações que eram feitas por parte dos ministros só poderiam ter essa leitura de um atraso propositado. No entanto, também considerámos que esta Comissão deveria fazer um esforço para que pudesse, fora das reuniões ordinárias, poder encontrar alguma disponibilidade para que pudéssemos também nós fazer as audições e, nesse sentido, com a posição tomada relativamente ao dia 13, ainda assim, adiante para dia 18, a audição ao Ministro, portanto, para amanhã, ao Ministro do Planeamento, entendemos que também haveria de haver uma maior disponibilidade e abertura para que essas audições fossem concretizadas. Motivo pelo qual nós apresentamos então o ofício ao Sr. Presidente da Assembleia. Há, no entanto, quanto a nós identificámos na redação do texto, um pequeno, não sei se foi identificado pelos senhores deputados, um pequeno lapso, é que, tanto quanto nós tínhamos feito no requerimento as audições, é ao Ministro da Agricultura, é o Ministro do Planeamento e o Ministro da Administração Interna. Como, por errado, está o Ministro das Finanças e, nesse sentido, poderá haver informação por parte ou do Secretário... poderá haver informação de que até nos surgiu, suscitou alguma admiração a informação que foi veiculada até na comunicação social de que não terá chegado qualquer pedido de audições aos ministros neste âmbito das audições de monitorizações trimestrais. Pois ao Ministro das Finanças não poderá ter chegado porque ele não era contemplado, e aqui houve aqui uma pequena gafe da nossa parte ao redigir o documento, que até foi identificado e de imediato, mas depois na redação final, na nossa, entre os nossos serviços, acabámos por deixar isso, e eu até assumo que a responsabilidade foi minha, fui a que redigi o documento na tarde em que saí daqui, um bocado indignado, como vocês puderam reparar, por o facto de não considerarmos e não valorizarmos, e até deixei esse reparo, não valorizarmos esta questão da defesa da floresta e da prevenção dos incêndios da forma como deveríamos valorizar, nomeadamente no que tem a ver com as audições dos ministérios, que nós entendemos que são aqueles que têm necessariamente têm que ser ouvidos, pois temos que acompanhar o andamento. Acho que a Assembleia da República está obrigada a fazer um acompanhamento com toda a produção legislativa que tem feito e com toda a pressão que tem feito para que, de facto, o que aconteceu ano passado não se repita mais. Entendemos que é importante que a gente faça essas audições. Ora, estamos neste momento a 17 de abril, amanhã, já dia 18, a primeira audição. Consideramos que é francamente tarde para que se possa acompanhar de uma forma efetiva e com a responsabilidade que nos cabe enquanto Comissão de Agricultura. Daí fazer este reparo, de forma alguma poderá ser o ministro das Finanças, uma vez que não é ele que é visado no requerimento inicial que foi feito, salvo erro, em 28 de fevereiro, coisa assim. Muito obrigado nisso.
Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado João Castro, gostaria de referir o seguinte. Há bocado a questão do Ministro das Finanças foi colocada, porque constava da carta que o Partido Comunista dirigiu ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E referir que este requerimento foi aprovado no dia 24 de janeiro de 2018, portanto, ainda vai ter lugar nos primeiros 3 meses após a aprovação do requerimento, portanto, ainda estamos na periodicidade trimestral que estava prevista. E pronto, e esta questão dos ministros também estava um bocado subjetiva, porque o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português no requerimento não refere expressamente quais os ministros. Diz que membros do Governo, audições trimestrais a membros do Governo com responsabilidade nas matérias indicadas, o que também, pronto, pode transportar aqui algum grau de subjetividade na interpretação que a mesa possa fazer deste processo. Mas está marcada para amanhã, dia 18, a primeira. Nós, no dia 24, à tarde, para além da eventual reunião de coordenadores, podemos tentar agendar uma das outras reuniões com os senhores ministros, ou da Administração Interna, ou da Agricultura, e que gostava de saber da vossa disponibilidade para tentar fazer essa diligência, sendo certo no dia 24 de manhã à plenário e no dia 25 à sessão solene. Portanto, estaremos cá no dia 24 à tarde e poderia ser aproveitado para a reunião da Comissão ou para isso. Portanto, gostava de saber da vossa opinião, tentando, não sabemos a disponibilidade dos senhores ministros por efeito, porque ainda não foram contactados por efeito. Deputado João Castro, tinha pedido a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, corroborando aquilo que foi dito pelo Presidente da Mesa, E para fazer aqui um reparo ao Sr. Deputado João Dias, às questões que aqui abordou e da forma como abordou, que certamente são resultado da transição que houve na representação do Grupo Parlamentar do PCP aqui na Comissão de Agricultura e Mar, ou seja, a transição do deputado João Ramos, que é que foi que conduziu o processo de apresentação do requerimento, para o Sr. Deputado João Dias, que gera o processo desta fase. E, portanto, para reforçar que o requerimento não indicava quem eram os ministros a serem ouvidos numa fase inicial, o requerimento já foi por várias vezes agendado aqui em sede de comissão e refletimos sobre o assunto exatamente para discutir quem seriam as pessoas a ser alvo de audição, quem seriam as entidades, que tipo de abordagem, onde inclusive o Grupo Parlamentar do BCP também pediu tempo para refletir e houve uma reunião que inclusive nem esteve presente, a Comissão ficou a aguardar que o Partido Socialista o Partido Comunista Português pudesse estar presente por respeito à sua posição enquanto proponente do requerimento e, portanto, custa-nos agora estar a ouvir que há por parte da Comissão um protelar da situação quando isso não corresponde minimamente à verdade. Aliás, essa utilização dessa palavra, quanto a nós, é abusiva, visto que a única situação de adiamento ou de eventual antecipação que se colocou aqui em causa e se colocou aqui à discussão, abordava 3 dias de antecipação, onde desses 3 dias só um dia que era dia útil. E, portanto, estar, por causa de uma questão de 3 dias, onde só um dia é que é um dia útil, a levantar uma questão e um problema de que estamos a adiar o agendamento do assunto e estamos a adiar audições sobre esta matéria, não nos parece adequado e julgamos que resulta desta alteração na condução do processo entre o Grupo Parlamentar do PCP e, portanto, nós fazemos votos de que possamos retomar os trabalhos com a devida normalidade, indo de encontro aos interesses das pessoas e daquilo que são as defesas dos diferentes grupos parlamentares, no sentido de encontrarmos os esclarecimentos e as medidas adequadas à resolução desta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro. Não sei se mais alguém quer intervir, mas antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, por falha minha, não referi que estava a circular uma folha para avaliar do interesse e da disponibilidade dos senhores deputados em visitarem a Obriveja. Como referi, está prevista essa visita para a próxima para o dia 27 de Abril, que é uma sexta-feira, provavelmente a inauguração penso que é às 11, provavelmente a saída será daqui 8h30 ou por aí perto. Portanto, era só, penso que já todos terão, agora este aviso já é extemporâneo, mas penso que todos já terão preenchido, e se não fizeram, agradecíamos com urgência, nos dissessem para avaliarmos as necessidades de transporte para concretizar a referida visita. Passava a palavra então ao Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, presumo que sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo interferir na apreciação que é feita sobre o requerimento do PCP, o que se nos oferece dizer sobre a matéria em apreço é de dizer que efetivamente não há aqui nenhuma, e não tem havido por parte do PSD também, algum reparo quanto ao agendamento que levado a efeito pelo Presidente da Comissão e pelos serviços da Comissão. O que também, de certa forma, subscrevemos é que muitas das vezes notamos que há alguma dificuldade, não queremos avaliar porquê, de disponibilizar tempo para esclarecimentos adequados em sede desta Comissão. Nós temos visto, e várias vezes, que sucessivamente a vinda de ministros é adiada, e por não responsabilidade desta Comissão e não dos deputados. Aliás, os deputados desta Comissão têm manifestado sempre, desde a primeira hora, e os serviços da Comissão, devo dizer-lhe, disponibilidade total para a apreciação das matérias em apreço, mas verificamos, no entanto, que há alguns elementos essenciais ao desenvolvimento da nossa atividade, quer pela vinda de ministros, quer por fornecimento de instrumentos adicionais, são protelados e não são disponibilizados em tempo. Faço aqui referir que, em determinada altura, o PSD há muito tempo solicitou que fossem, e foi uma ampla discussão em sede desta Comissão, que fosse solicitado aos diversos municípios que se pronunciassem sobre a aprovação do plano de defesa da floresta contra incêndios. Na altura, houve até discussão se devia se pedir aos municípios, à Associação Nacional de Municípios ou ao SNF,
foi decidido pedir aos dois. O que é verdade é que até hoje, e estamos, isto já foi, já se passaram há alguns meses, estamos a caminhar largamente para o período crítico de incêndios, e nós não sabemos quais são neste momento, qual é o estado da arte relativamente à matéria de defesa da floresta contra incêndios. E, portanto, entendemos que é relevante, entendemos que há informações que devem ser prestadas, quer pelos ministros, quer pelos organismos por si tutelados, e, portanto, acho que, efetivamente, nós devemos, no interesse de todos, do papel dos deputados, do papel desta Comissão, devemos pugnar para que, efetivamente, sejam, por parte do Governo e dos organismos por si tutelados, que sejam prestadas os esclarecimentos e que seja dada, de certa forma, uma atenção também às matérias aqui em discussão.
Muito obrigado. Eu passava a palavra, penso que só pediu o Sr. Deputado João Dias para concluirmos este ponto da ordem do dia. Passámos depois já à primeira audiência com a APS, sendo certo que não vamos fazer nenhum intervalo, pois se for para fazer um intervalo de 5 minutos, fazemos entre a primeira e a segunda audiência para um bom ritmo dos nossos trabalhos. Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, isto só para dizer, o que é o essencial e o que é que está aqui em questão é o atraso significativo, e é isso que nós estamos preocupados. É o atraso significativo que as audições deveriam ter tido e não têm acontecido. E nesse sentido, dizer que cada grupo parlamentar é apresentado inúmeras iniciativas, sejam elas com projetos de resolução ou com projetos de lei, e que nós até poderíamos ter em sede de comissão, em reunião quer com o Ministro da Agricultura ou outros ministros, ter tido uma possibilidade de aferir melhor o andamento dos trabalhos no terreno, e que nós acabamos por desconhecer em concreto os dados que os ministérios naturalmente terão mais especificamente e com maior detalhe. E isso é que nos preocupa. O que nos preocupa é o atraso substancial. A questão relativamente a todo este processo de transição ou mesmo a iniciativa, seja ela mais ou menos deliberada, de algum atraso nesta sede da Comissão, é secundária. O que é importante, e aquilo que nós pressionamos, e por isso nós fizemos o ofício, é para que se inicie quanto antes, porque sendo necessário que se façam as audições trimestrais e com início em fevereiro, e que foi acordado por todos e aceito por unanimidade, de facto não tendo começado. E se quisermos ser objetivos e rigorosos, o atraso até nem sequer era de um dia útil só, eram de 5 dias, sendo certo que apenas 2 é que não eram úteis, mas isso, o que fica e o que vale é a relevância para a questão e a disponibilidade. Mas pronto, naturalmente cada um terá as suas prioridades e as suas preocupações. Nós manifestámos-la desta forma, porque senão temos alguma dúvida relativamente às outras audições que estão na calha.
Muito obrigado. Dava por concluído este ponto de ordem de trabalhos, então passaríamos à audiência com a APES. Eu já pedi para que fossem chamados representantes desta associação.